Ok, bem-vindos a esta sessão de hacking do SQL Server. Pequeno disclaimer, isto aplica-se não só ao SQL Server, mas a tudo e mais alguma coisa, portanto SQL Server, MySQL, Oracle, até ligações de web servers, qualquer outra coisa. Portanto, isto aqui, embora seja o exemplo com o SQL Server, este tipo de coisas aplicar-se-iam a qualquer outra tecnologia. Ok, antes de mais, sobre mim, eu chamo-me André Melancia, sou Microsoft Certified Trainer e sou o dono da empresa LunarCat, que é uma empresa que faz coisas de informática, como todos nós fazemos. Portanto, nada de novidade aí. Ok. Portanto, como eu disse, isto é uma sessão de segurança. Portanto, se alguém perguntar, ele está a fazer coisas criminosas, não. Isto é tudo perfeitamente legítimo. Isto é aquele tipo de coisas que provavelmente vocês já repararam que acontece, mas que estão aqui esquematizadas numa sessão de uma hora para, como uma lógica de boas práticas, não necessariamente o tipo de coisas que vocês queiram fazer no dia-a-dia, não é? Porque, atenção, se fizerem algumas destas coisas maliciosamente, podem ir para a cadeia, obviamente, não é? Ok, portanto, o problema disto é que nós não temos um software cheio de bugs, o problema não é esse. Da parte do SQL Server, da parte do software da concorrência, o software não está cheio de bugs. Tem é pessoas a configurá-los. Esse é que é o grande problema. Okay? Portanto, só um disclaimer agora sobre isto. Esta sessão, durante muito tempo, chamou-se NSA Secrets. Antes disso, eu fazia uma sessão um bocadinho diferente, que era MI6 Secrets, e eu comecei a tirar um bocado esse nome, porque cheguei à conclusão que cada vez que a fazia no estrangeiro, paravam-me sempre no aeroporto. Portanto, não é muito agradável, mas os exemplos que nós vamos ter vai ser da NSA. Porquê NSA? Porque nós sabemos que o MI6, James Bond, etc., são sempre os gajos bons, não é? Os que salvam o mundo. E os gajos da NSA são aqueles sacanas que espiam tudo e mais alguma coisa. Portanto, o que nós vamos fazer é fazer aqui umas demos em que a malta da NSA vai tentar atacar os gajos bons ingleses do MI6. Ok. Antes de mais nada, só para dizer também que eu fiz esta sessão algumas vezes em Inglaterra e em Inglaterra nós temos vários problemas. Um deles é que eles não percebem nada de eletricidade. Eles usam umas tomadas e umas fichas muito esquisitas e obviamente depois não funcionam. Depois como é que resolvemos? Metemos um pau dentro da ficha, arriscamos a nossa vida para conseguirmos ter um bocado de eletricidade. Ok. Requirements, não vamos falar sobre isso. A maior parte delas vai funcionar com o 2012 ou até anterior. Se calhar até o 2000 funcionaria bem, mas as coisas que são de Role Level Security e Dynamic Data Masking vão ser necessárias em 2016, porque são novidades de 2016. Ok. Quem é que me sabe dizer o que é Man in the Middle? Quem é que já ouviu falar, pelo menos? Ok, algumas pessoas. Quem é que me quer arriscar dizer o que é Man in the Middle? E se for uma mulher?
Certamente é igualdade de género.
É verdade, isto é grave. Igualdade de género, exatamente, muito bom. Bem, como é que isto funciona? Numa situação normal, teríamos um servidor que fornece um determinado serviço e teríamos um computador cliente normalíssimo. O problema é que, pelo meio, essa ligação pode ser interceptada por um atacante, ali a vermelho de propósito. Há várias formas de interceptar isto. Eu não vou detalhar exatamente como é que isso se faz, porque há milhões e milhões de vídeos na internet sobre isso. Vou-vos dar apenas o resultado do que é que pode acontecer se alguém interceptar estas coisas. Mas vou-vos dar alguns exemplos de como é que isso pode acontecer. Portanto, cortamos ali a ligação e, de repente, este atacante tem acesso a todos os dados que vão da vítima ao servidor e do servidor à vítima. Então, pronto. Pergunta, quem é que sabe o que é TDS? Toda a gente sabe, não é? Vocês usam isto todos os dias. Mas, ok, isto é chato, mas a maior parte das pessoas não sabe que TDS é o nome do protocolo que o SQL Server utiliza. Nós normalmente vemos o protocolo, é o protocolo MSSQL, ou coisa parecida, não é? Mas realmente aquilo tem um nome, e há uma razão para isto. Chamava-se Tabular Data Stream, ainda se chama, e foi criado nos anos 80, algures, pela Sybase, uma empresa que ainda existe, e que criou o SQL Server, e que depois algures, não vou detalhar muita história, mas que algures começou a colaborar com a Microsoft. A Microsoft, entretanto, adquiriu o software na totalidade e, a partir de certa altura, algures, a Microsoft tomou conta do SQL Server. Mais tarde, a Sybase criou um produto equivalente, o ISE da Sybase, que na prática, se vocês forem ver a estrutura, não é minimamente diferente. Tem também a Database Master e outras assim, portanto, não é minimamente diferente. Ok, quem é que me sabe dizer qual é que é a porta normal do SQL Server? Um 433. Exatamente. Se for na default instance. Portanto, a pergunta que eu agora vos vou fazer é: quantos de vocês é que têm a porta 1433 alterada? Ou seja, vamos alterar isto para uma outra porta qualquer, eventualmente por motivos de segurança ou outro qualquer. Atenção, eu não estou a dizer no caso de named instances em que isso realmente dá jeito. Estou a dizer no caso, por exemplo, da default instance, em que se muda o número da porta apenas por uma questão de segurança. Quantas pessoas é que têm isso feito? Ninguém? Ok. Então, e a pergunta, acham que é boa ideia em termos de segurança alterar o número da porta? Sim ou não? Ok. Imaginem que eu sou um atacante, vou tentar as combinações todas possíveis de portas de 1 a 65.365, e 530. Esquece. Ok. Isto já. O dia tem sido longo. E se eu tiver isto nos 60 e tal mil, eu vou lá chegar na mesma. Demoro mais tempo, mas vou lá chegar na mesma. E assim, como ligar a essa ligação TCP, eu vou chegar à conclusão que o SQL Server do outro lado vai dar uma informação base a dizer: ah, eu sou o SQL Server. E a partir daí a segurança não é assim tanta. Portanto, como é que nós resolvemos esse pequeno problema? Bem, podemos fazer uma de várias coisas. Ou deixamos estar como está, ou alteramos isso. Se deixarmos estar exatamente como está, toda a gente sabe que aquilo é um 433, é do SQL Server. Mas agora, a pergunta é... A primeira tentativa... Atenção, nós podemos estar à procura de portas que não sejam especificamente a um 433 de SQL Server. Podemos simplesmente estar a sniffar para procurar todas as portas possíveis e imaginárias que estão abertas. Okay? Pode não ser realmente o SQL Server. Mas se encontrarem a SQL Server, epá, uau, tenho uma base de dados de SQL Server que está aqui aberta, eventualmente, para o mundo. Pronto. Então eu vou tentar atacá-la. Não é? Pronto. O que é que acontece? Primeira questão. Se nós usamos qualquer que seja a porta, a regra geral, a primeira regra é nunca, mas nunca, ter a porta aberta para o mundo. Se o tivermos, estamos a convidar problemas, não é? Portanto, nunca devemos fazer isto. Então, a maior parte dos ataques que nós temos nas instalações, nas nossas instalações, acabam por ser por pessoas que trabalham lá. Não são pessoas externas, são pessoas que trabalham lá, que estão chateadas com o trabalho, querem atacar alguma coisa para fins económicos ou outra coisa qualquer, então vão tentar atacar. E essas pessoas, à partida, têm mais do que tempo, porque estão lá a trabalhar, têm mais do que tempo para encontrar a porta. Começa no 1 ou no 65.000, não há problema nenhum. Portanto, mudar a porta em si, sinceramente, acho que não é boa ideia. De tal maneira que o Azure, inicialmente, até tinha esta porta aleatoriamente. Era escolhida aleatoriamente. E hoje em dia é mesmo um 433. Portanto, não se justifica, sinceramente. O mesmo com o Remote Desktop, inicialmente era aleatório, agora é sempre a 3389, porque não vale a pena. Não vale a pena complicar as coisas. A gente sabe que aquilo está lá, mas pá, se tentarem atacar, nós temos que preocupar-nos com coisas. Usar o Azure Security Center, usar outras coisas para resolver realmente o nosso problema de segurança. E se nós quisermos limitar, aí sim, obviamente, devemos limitar, preocupar-nos com questões como firewalls, preocupar-nos com questões por limitar por IP, limitar por outra forma qualquer. Aí sim é o que nós devemos realmente utilizar. Ok. Mas, quem é que utilizou o SQL Server 2005? Algumas mãos. Quem é que utilizou o 2000? Antes disso. 7, 6.5? Ainda algumas pessoas. Boa, ok. Então é assim, desde os anos 80, quando o protocolo foi criado, que o protocolo não mudou muito. Então, um dos problemas que nós temos é que os pacotes que lá passam, por omissão, não estão encriptados. E até o SQL Server 2000, inclusivamente, o primeiro pacote de todos, que estamos a falar do pacote onde tem o login e a password, não estava encriptado. Então era fácil, era plain text, de ver qual é que era o username. A password tinha uma hash, mas era muito fácil crackar a hash. Se eu souber qual é que é o nome da pessoa, pá, imediatamente eu sei que a password, pá, é de certeza, é o nome do gato, o nome do cão, o nome do periquito, o nome da namorada, e à frente concatenam aquilo com o ano atual ou um dos últimos 5 anos passados, não é? Toda a gente sabe que é assim. Ou o nome de um clube de futebol, exatamente. Portanto, em qualquer um dos casos, as passwords são extremamente fáceis de encontrar por engenharia social. Não vamos falar muito disso agora, obviamente, mas qualquer um de vocês sabe que a maior parte dos utilizadores que vocês conhecem tem passwords 1, 2, 3, 4, 5. São básicas, pronto. Portanto, se nós soubermos o user, é meio caminho andado para resolvermos o problema e atacar. Além disso, essas hashes também não é difícil. Tentamos as combinações todas possíveis, há uma forma de fazer a hash e nem sequer temos de estar a atacar o servidor enquanto obtemos a hash. Bem, esse realmente era o problema. O login packet não estava encriptado, mas a partir do 2005, o problema foi resolvido. E então temos o login packet realmente encriptado, mas esqueceram-se dos outros todos. E o problema continua, não na parte do login, mas em tudo o resto. Não é? Ok, como é que nós resolvemos estas coisas? Eu vou-vos fazer então uma demonstração de Man in the Middle e depois explicar-vos o que é que pode correr mal e o que é que vocês podem fazer para resolver o problema. Várias formas de atacar Man in the Middle. Epá, não leves a mal, eu sei que tu já sabes, porque tu já viste esta apresentação. Man in the Middle, várias formas de fazer da forma difícil. Quem é que são administradores de sistemas aqui? Vá, mãos no ar. Ok, poucas pessoas. Quem é que são DBAs? Ok. Developers? A maior parte. Ok, pronto. Se vocês forem administradores de sistemas, vocês estão familiarizados, certamente, com alguns destes tipos de ataques. O primeiro é óbvio, que é eu desligo o cabo de rede e vou ligar diretamente ao atacante. Isso é a forma mais básica. Obviamente que eu posso configurar routers, posso fazer ARP spoofing, DNS poisoning, posso fazer mil e uma técnicas diferentes que se aplicam a qualquer coisa em termos de man in the middle. Okay? Qualquer tipo de ligação. Mas, do ponto de vista do SQL Server, há maneiras muito mais fáceis. Que se calhar vocês até as conhecem todas, de certeza absoluta, mas nunca se lembraram que são possíveis. Primeira técnica, vamos mudar a hosts file. Então, eu chego à hosts file e tenho um servidor legítimo, chamado legítimo, e eu meto na hosts file um texto a dizer legítimo e meto o IP do atacante. Eu estou a ser redirecionado para o atacante faz o resto. Okay? Portanto, se eu alterar a hosts file da minha vítima, tenho o problema resolvido. Outra forma, no SQL Server, especificamente do SQL Server, isto aplica-se a tudo, este é específico do SQL Server. O alias. Vocês, quem é que usa alias? Uma ou duas pessoas. Epá, a minha opinião sobre isto é que, dentro do possível, devem evitar, mas eu sei que quando temos situações em que temos migrações, temos situações já históricas, faz sentido utilizar. Obviamente também faz sentido utilizar se nós tivermos, em vez de default instance, tivermos named instances, facilita-nos um bocado a vida. Okay? Mas, numa situação destas, isto pode ser até um problema de segurança. Okay? Então, várias formas de fazer isto. Forma mais recente, Configuration Manager. Forma old school, Client Configuration Tool. Quem é que se lembra disto? É muito old school. Estava nesta diretoria do Windows System 32. Faz exatamente a mesma coisa e ainda existe. Através do Registry podemos atacar. Portanto, isto aqui não é um cookbook para vos explicar como é que vocês vão atacar as pessoas. É só para dizer onde é que isto está. Ok, vamos tentar então uma demo. E eu espero que nós tenhamos internet. Vamos lá ver se corre bem ou não. Ok. Eu estou a correr estas coisas. Não que isto tenha que ser corrido numa máquina no Azure, mas eu estou a correr isto numa máquina no Azure, que é bastante melhor do que o meu computador que tenho aqui na secretária. Este computador tem SQL Server instalado. Primeira coisa, os aliases que nós temos, eu vou configurar um atacante, só para simular o atacante, portanto, usando uma dessas técnicas, vou dizer que eu vou a um serviço qualquer, que é um tal serviço legítimo, mas só para vocês perceberem enquanto eu estou a fazer a demo, eu vou chamar local 12345, que basicamente é o ligar-me ao meu servidor local na porta 12345, que é onde o atacante está a ouvir as coisas, está à espera da ligação. Vou ligar-me exatamente aí. Entretanto, também tenho aqui uma outra máquina onde eu me vou ligar também para fazer uma outra demo, que é a SQL3, que está aqui, que também por acaso está no Azure. Não é a mesma máquina, há uma razão para isso. E a razão é que, se eu quiser, por exemplo, quem é que usa o Wireshark? Quem é que já experimentou? Ok, muitas pessoas. O Wireshark tem uma limitação em Windows, que é eu não posso sniffar tráfego da minha máquina para a minha máquina. Essa limitação não é uma limitação má, é uma limitação boa. O kernel do Windows não permite sniffar tráfego nessas condições, o que para mim é uma coisa boa, não é uma coisa má. Ok, vamos a isto. Então, eu tenho aqui... eu disse-vos que as demos iam ser 007. Ok, vocês gostam de 007. Quem é que gosta de 007? Pronto. Epá, ok. Pronto. No final, esperemos ter um final feliz em que a coisa corra bem, vamos ver. Ok, então, estas demos vão estar disponíveis para vocês utilizarem. A única coisa que precisam é criar uma base de dados com o nome que vocês quiserem, neste caso, Airlift, e a partir daí, correrem todas estas demos. A primeira coisa que eu tenho é, eu tenho aqui estes drops todos, que servem apenas para limpar, se eu tivesse corrido a demo anteriormente. Vou só limpar isto tudo, isto vai dar erros porque metade não, ainda não vai estar criado, é normal. Drop if exists é de 2016. Eu quero, é verdade, eu poderia utilizar drop if exists, tens toda a razão, António, mas o objetivo é que esta demo também funcione sem ser em 2016. Daí a razão de eu não meter o drop if exists. Mas obrigado por referir, é importante. Ok, eu vou criar uma tabela com 26 registros. Estão a ver mais ou menos onde é que isto vai parar, não é? Portanto, vamos criar isto. Isto foi sacado de um sítio onde há imensas informações secretas, que se chama Wikipédia. E agora, eu vou fazer um select asterisco e realmente confirmo que tenho aqui todos os dados. Tenho um total, já agora, isto vai ser importante para o futuro, tenho aqui um total de 26 registros. Ok, primeira demo. Eu, por acaso, vou fazer esta demo no outro computador, no SQL3. Exatamente porque eu quero sniffar então o tráfego com o Wireshark. E não posso fazer isso localmente. Portanto, eu neste momento estava ligado localmente. O outro, por acaso, já tem uma cópia da base de dados criada para não perdermos mais tempo. Mas vamos aqui então ao Wireshark. Vou fazer aqui o Start. E a partir daqui eu vou correr então isto. Notem algumas coisas. Eu tenho aqui vários comentários e meto várias vezes o X, mesmo só para literalmente encher chouriços, é de propósito, mas para visualmente ser apelativo. E ao mesmo tempo, vou correr então o query. Eu tenho aqui o resultado normal, portanto, acrescento umas colunas. Estas colunas que estão aqui à direita são apenas para dizerem que demo que eu estou, porque eu posso correr isto tudo de uma vez se eu quiser. E a última de todas é para dizer que estamos na data atual, só para vocês não acharem que eu estou a fazer batota. Okay? Finalmente, eu vou aqui. Faço stop. E a primeira coisa que eu vejo é, eu estou a sniffar tráfego e vejo aqui uma coisa que diz select server qualquer coisa. Portanto, isto aqui é uma necessidade que o Management Studio tem de fazer pedidos diversos. Mas isto não é o query que eu quero. O que eu quero é este. Portanto, tenho aqui uma coisa a dizer sniffing comment 1 xxx qualquer coisa. Portanto, eu fiz este query. Alguns aqui em baixo, eu tenho select demo qualquer coisa get date, não é? Portanto, na prática, os dados estão aqui. Eu consigo ver exatamente que query é que eu estou a fazer. Portanto, o atacante vê tudo. Outra coisa, se eu tiver isto, eu já vi assim, que é mesmo... Pá, desculpem lá, mas a palavra é idiota. Okay? Se vocês tiverem um comentário onde diz testa isto com o username tal e a password tal, é a pior coisa que vocês podem fazer. Mas eu já vi este tipo de coisas. Okay? Portanto, claramente, evitem. Outra coisa, evitem meter comentários diretamente nos queries que estão a executar. Dois motivos. Primeiro, o query vai ser mais lento porque passam mais coisas na rede, o comentário vai, se calhar, estender-se para além de um único pacote, vai precisar de dois, três pacotes para ser enviado para o servidor, e além disso, os comentários podem ser uma superfície de ataque, porque a informação que lá está pode ser útil para o atacante. Ok, portanto, mas isto é o pedido. Eu gostava de ver a resposta. A resposta, tenho aqui vários, e tenho aqui, por exemplo, Timothy Dalton, que é um dos atores, GoldenEye, o texto, etc., Pierce Brosnan ali embaixo. Portanto, eu tenho todos os dados que, à partida, estou a consultar aqui. Não é? Portanto, eles estão em plain text. Isto é muito chato. Bem, vamos largar o Wireshark agora, um bocadito. E eu vou... Eu andei à procura de uma ferramenta tipo Wireshark que funcionasse em Windows e que me permitisse manipular os pacotes, portanto, fazer alterações dos pacotes, mas que permitisse fazer isso em tempo real. Eu, como não encontrei nenhuma, resolvi criar uma. Foi mais fácil. Procurei na net um proxy de ligações TCP que passasse os dados todos e depois lá pelo meio eu meti alguma lógica. Portanto, eu tenho aqui esse tal proxy. O que é que eu vou fazer? O proxy vai buscar os dados na ligação 1.2.3.4.5 que eu indiquei anteriormente e a partir daí vai enviar para a ligação da 1.4.3.3 que é legítima, do servidor legítimo local que nós temos aqui. Já agora ia pedir dois voluntários simpáticos. Não tem que se levantar, não há problema. Eu sei que nós, informáticos, somos preguiçosos como tudo, portanto, ninguém tem que se levantar. Dois voluntários. Ok. Então, eu vou aqui fazer aqui algumas alterações. Pensem assim. Imaginem que eu agora, quem vai atacar isto, vai ser o Fernando. E mais alguém? Mais uma vítima, vá. Uma vítima não, desculpem, um atacante, um atacante. Nelson, ok. Como isto está gravado, não peço o último nome, não vale a pena. Então, o que nós vamos fazer é, eu vou compilar isto, isto vai ficar a correr. Isto demora alguns segundos a compilar, a máquina não é muito grande, digamos assim. Ok. Portanto, isto está a correr e está a aceitar ligações. Eu daqui vou então encostar isto aqui à direita e vou então dizer a nova demo. A primeira coisa, vou-me ligar então, imaginem que eu sou atacado. Portanto, a partir disso, se eu sou atacado, eu já não vou para a minha máquina local, vou para a máquina, vou passar pela máquina do atacante. Vamos simular isso então. E assim como ligo, eu estou a ver aqui coisas, o atacante já começa a ver informação, ok? Portanto, tanto o Nelson como o Fernando já estão aqui a ver lixo. Algum deste lixo é muito simples, portanto, master, context, etc. Isto aqui são coisas que o próprio Visual Studio, que o próprio Management Studio pergunta ocasionalmente, portanto, não há problema. Mas já agora, se vocês tiverem o IntelliSense ativado, isto aqui vai disparar, que é uma coisa louca. Portanto, evitem tê-lo ativado, desativem. Outra coisa, a maior parte dos pacotes que têm menos do que não sei quantos bytes, por exemplo, aqueles que têm 40 bytes, etc., eu fiz lá um filtro e disse, eu só quero ver os meus pacotes que têm mais do que não sei quantos bytes. Já não me lembro o número exato, mas que têm a partir de certo número de bytes. Para quê? Porque senão vocês viam demasiado lixo e não valia a pena. O que realmente interessa acaba aqui nestes todos. Ok. Portanto, eu já estou ligado através do atacante, e vou à procura de perguntar, puxar isto para cima, vou à procura de perguntar qual é que é o meu nome do servidor, qual é que é a minha base de dados. O nome do servidor parece legítimo, portanto, eu estou a ser passado pelo atacante, mas parece-me que o servidor é legítimo. Ok, como é que eu resolvo agora isto? Primeiro, vou mudar a base de dados para o Airlift. Vocês viram a quantidade de tráfego que passou só para eu mudar a base de dados? Isto passa muito tráfego pelo caminho. Portanto, tentar novamente, ver se isto está certo, já estou na base de dados certa, ok. E agora vou executar novamente este Man in the Middle, este demo de Man in the Middle. E neste momento já tenho aqui o Fernando e Nelson, que tomaram o lugar de um agente legítimo, e eles próprios, os agentes da NSA, os malandros, já conseguiram entrar nas bases de dados do MI6, ok. Portanto, isto, pronto. Esta coisa que está aqui deste lado realmente é, ele encontrou o primeiro valor e passou então por substituir esse valor. Agora, uma coisa que, portanto, eu alterei isto, mas houve uma coisa que eu não vos disse. E foi de propósito. Nós temos aqui em cima, imagine uma situação diferente. Esta última coluna é uma coluna de pagamento, portanto, é o ordenado que a pessoa recebe ao final do mês. Obviamente que esta informação não é legítima, nunca mais saí daqui, e a ideia é mesmo ter números todos iguais para ser mais fácil. Este número que está aqui é um número que em hexadecimal dá este valor, que na prática em texto é o 666, okay? Foi escolhido de propósito. E era giro nós vermos se encontramos esse número aqui alguns. E esse número está aqui. Okay? Portanto, esse número passou ali, portanto está em hexadecimal, nós sabemos que ele existe, mas está ali e nós conseguimos mexer nele. Está o outro em baixo também, portanto estão dois, exatamente. Portanto, temos aqui dois exatamente iguais. Um é do Sean Connery, outro é do Daniel Craig. O que é que eu gostava de fazer? Eu gostava de chegar lá e dizer assim, epá, se eu por acaso vir este valor aqui, portanto ele está aqui em hexadecimal, mas se vier pelo Sean Connery, eu quero mudar esse valor para um valor gigante de 1.000.000.000 de euros. Ok? Portanto, vocês sabem que malta, tipo o Dr. Evil e a malta, também dos filmes do James Bond, eles dizem todos que querem 1.000.000 de euros. Neste momento, 1.000.000.000 de euros parece-me mais razoável, mas mesmo assim qualquer dos valores parece-me baixo para a data atual. Então, uma das coisas que já aconteceu é que ele fez dois replaces e um terceiro. Este terceiro replace estava aqui escondido, não vos mostrei, mas na realidade aconteceu aqui. Se eu puxar aqui, já alterei o meu pagamento. Ok? Portanto, eu posso, como atacante, chegar lá e fazer todas estas alterações. O de baixo não alterei porque eu validei que não era do Daniel, era mesmo do Sean Connery. Yes. Ok. Portanto, até aqui tudo bem. Eu já consegui chegar lá e alterar estes dados que vêm de origem, que estão no servidor de origem, e alterar estes dados e, visualmente, a vítima vai ver outras coisas. No entanto, os dados no servidor continuam exatamente iguais. Não houve alteração nenhuma. Portanto, só houve alteração no que passou pela rede e eu fiz essa alteração. Mas eu gostava de fazer qualquer coisa a mais. Afinal, eles são agentes da NSA. Eles têm que fazer uma coisa de jeito, não é? Isto assim é para brincadeira. Bem, então o que é que nós vamos fazer? Aqui embaixo, eu vou fazer uma coisa que é... Imaginem que nós temos... Eu só para não recompilar novamente, não vou fazer essa alteração. Mas imaginem que nós temos uma certa demo e tentamos alterar essa demo para Create Login, neste caso Austin Powers, vocês também conhecem, não é? Portanto, e meter uma certa password e depois dizer-lhe que ele faz parte do sysadmin, que todos vocês sabem que é ter acesso total ao servidor SQL. E depois, no final, eu vou apenas retornar um texto simpático a dizer, tudo bem, olha, eu retornei o texto, mas até podia retornar o mesmo que até foi pedido, mas eu quero de propósito retornar um texto diferente, porque eu quero que vocês vejam que realmente foi feita a alteração. Então, vamos lá então tentar isto. Bem, já agora, só para não acharem que eu estou a fazer batota, é neste, security, portanto, servidor certo, logins, e o único que eu tenho aqui que é fora do normal será este, que é o meu próprio utilizador da máquina. Portanto, saltei demasiado. Então, eu vou tentar fazer um select normalism, podia ser qualquer coisa, vou executá-lo. Demora um certo tempo, por alguma razão. Ah, ok. Eu fiz ali um select e para o man in the middle. E ele realmente teve alterou o valor, portanto, em vez de mostrar este valor normal, que deveria dizer Escalation Example Demo, mostrou um texto diferente que eu meti no exploit. Ora, ele fez a alteração, tudo bem. Agora vamos lá ver o que é que isto teve em termos de servidor. Refresh. E de repente já tenho um outro utilizador aqui, também da NSA. São os sacanas, pá, os sacanas. Que, por acaso, é sysadmin. Portanto, de uma forma extremamente simples, nós tomámos conta completamente deste SQL Server. Qual é que é o problema disto? Um SQL Server em que alguém tenha controle completo pode influenciar, pode atacar também, por exemplo, a AD de uma empresa. Porque eu posso executar comandos, de command line. Eu, se calhar, se tiver aquilo mal configurado, tenho acesso a coisas da AD, sou administrador, faço uma data de coisas e a partir daí eu ataco tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto é um ponto de entrada que não deveria existir. Bem, ok. Como é que nós resolvemos então isso? Eu prometi-vos que vos dava o problema e dava-vos a solução. Eu tenho então o meu SQL Server e vou aqui e digo Force Encryption Yes. Isto é suficiente? Isto é suficiente. Ok, ele vai-me dizer que eu tenho que reiniciar o SQL Server, tudo bem. Restart. Isto demora uns segundos. E a partir daqui vamos lá ver o resultado que ele vai ter. Entretanto, eu vou já pôr isto aqui no sítio. Vou tentar a próxima demo. E antes de executar, a verificação então já voltou. Ok. Portanto, ele pode-me dar aqui uma falhazita, é normal. Eu vou reiniciar aqui o puxarou, porque não se esqueçam, eu estava ligado ao servidor antigo e a ligação perdeu-se, portanto, vou então executar esta parte. Os dados estão originais, não têm as alterações, os pagamentos continuam iguais, portanto, está aqui um e está aqui outro, portanto, deixamos de ter o ataque. No entanto, o atacante continua a sniffar os dados e fazer de man in the middle, só que olhamos para aquilo e aquilo é chinês. pá, nós não percebemos o que é aquilo que está encriptado. Portanto, desse ponto de vista, nós já resolvemos o problema. No entanto, isto não é suficiente, atenção, porque o man in the middle, eu posso simplesmente dizer, olha, em vez de redirecionar isto para o meu servidor legítimo, redireciono isto para um servidor que tem uma cópia exata de todos os dados que era suposto ter, okay? Que é um clone, digamos assim, e se eu for um utilizador normalíssimo, eu consigo sacar tabelas, sacar coisas do servidor legítimo e depois pôr num servidor que seja falso, ok? E a partir daí, o utilizador faz login, tenta entrar e pensa que está tudo bem, que está no servidor certo e não está. Para isso, como é que se resolve esse problema? Existem certificados, esses certificados garantem a autenticidade do servidor e é isso que vocês devem realmente utilizar, ok? Bem, desta parte está feito. Nós vamos passar então à próxima demo. Mas antes disso, só para vos lembrar, isto é tão simples. É assim, se vocês não quiserem pôr certificados, eu sei que às vezes é chato, dá trabalho, etc. Pá, mas isto aqui é yes, no. É só mudar isto, não custa nada. Mudem isto, restart ao servidor e está tudo a trabalhar, ok? É tão simples como isto. Ok. Links aqui que ficam disponíveis para vocês consultarem. Se por acaso vocês não puderem, por alguma razão, ativar a encriptação no servidor, porque, por exemplo, estão a utilizar algum sistema legacy ou alguma coisa que ainda necessite de ligações não encriptadas, por ser uma ligação muito antiga ou qualquer coisa, um driver muito antigo, vocês podem meter na connection string de cada uma das aplicações que vocês têm, sigam aquele link e podem meter este encrypt e depois a questão do Trust Server Certificate, vocês podem meter diretamente ali e do ponto de vista do servidor realmente não está encriptada a ligação por omissão, mas basta que um deles exija que quer ser encriptado e automaticamente é encriptado. Ok, mais coisas. Existe uma outra funcionalidade que é o Always Encrypted, que também resolve problemas semelhantes. Ora, o António Lourenço ainda esta semana fez uma apresentação num user group que falou sobre Always Encrypted e muitas outras tecnologias novas que existem no SQL Server 2016. Como é que isto funciona, muito resumidamente? Apenas o cliente tem acesso a uma chave que encripta outra chave e que basicamente depois mete dados encriptados na base de dados. Qual é o objetivo? Se vocês forem um DBA, vocês não deveriam ter acesso aos dados sensíveis, digamos assim. E a ideia disso é, o exemplo que está aqui é americano, Social Security Number. Este dado, que deveria ser um número normalíssimo, está na realidade encriptado com bits e bytes. O que é feito aqui? Da parte da app, a app tem uma chave. Essa chave pode estar guardada na certificate store de cada computador, pode estar guardada no Key Vault, pode estar guardada até naqueles módulos de hardware que nós temos, que hoje em dia a maior parte dos computadores mais recentes já começa a ter. Guardamos esse certificado lá e depois o driver da ADO.NET que gera essa ligação até ao servidor, ele próprio recebe os dados não encriptados aqui e daqui para lá ele vai encriptá-los desta forma e vai conseguir enviá-los para lá. Tudo o que passa na rede é encriptado, tudo o que fica armazenado é encriptado e depois, quando ele vem de volta, desencripta-se. Mas isto gera um problema. Imagina que vocês encriptam uma coisa, por exemplo, Social Security Number. E se eu, de repente, quisesse pesquisar, fazer um query, select asterisk from esta coisa, where Social Security Number é igual a 12345? Eu não conseguia, porque ele está encriptado. Okay? Portanto, eles arranjaram uma técnica, e há duas. Há uma que é random e há uma que é determinística. A determinística é, se eu encriptar um número 12345, do lado da base de dados vai ser sempre, sempre igual. Os bits e bytes são sempre os mesmos. Se for random, ele acrescenta alguns pozinhos que faz com que cada vez que eu encriptar o 12345 vai ser diferente de cada vez. Não prejudica depois obter o resultado, mas prejudica nós fazermos um find nisto. Então pronto, já agora isto também existe para clientes Linux, portanto, como é que nós atacamos isto? Se eu tiver, por exemplo, o caso do país, nós incrementamos a coluna de país. Este PT que está aqui, se for determinístico, vai aparecer, ao mesmo tempo, sempre igual. Portanto, se eu souber que um dos gajos é de Portugal, e sei que está encriptado daquela forma, a partir daí eu sei todos os outros. Isto é uma base de ataque. Agora, se eu definir como random, nenhum deles está disponível. Eu não sei fazer isso. Limitação disto. Se por acaso eu tiver uma base de dados com 1 milhão de registros, isto talvez não seja boa ideia. Porquê? Se estiver determinístico, eu posso meter isto no query e o driver ADO.NET vai resolver o problema e vai encriptar os dados para mandar para lá e comparar os encriptados. Vai correr bem no deterministic. É uma falha de segurança, mas vai correr bem. Se for em random, não vai conseguir fazer nada disto, então todos os dados vão ter que passar para o lado do cliente, e quando chega ao lado do cliente fazemos um for each ou qualquer coisa e pesquisamos os dados todos. Não é agradável, ok? Bem, mais. Instant File Initialization. Quem é que já usou o Instant File Initialization? Instant File Initialization não é novo no 2016. No entanto, o 2016 tem aqui no Wizard logo uma opção de ativar o Instant File Initialization. Isto já existe em versões anteriores, mas nunca esteve no Wizard diretamente. Qual é que é o problema do Instant File Initialization? Como é que funciona? Eu tenho um disco que já foi usado para outra coisa qualquer, meto na máquina e digo, quer pegar no disco todo e meter lá um MDF de SQL Server ou outra coisa qualquer, MDF, LDF não porque é sempre limpo, mas um MDF, NDF, o que quer que seja. Se eu ativar o Instant File Initialization, ele vai dizer, olha, isto ocupa 1 tera, mas não há problema, está criado, está feito. Ele meteu lá apenas os cabeçalhos e não me chamou em mais nada. E os dados antigos continuam lá. Se eu desativar isto, ele vai meter tudo a zeros e vai correr bem em termos de segurança. Okay? Então, isto já é óbvio. Qual é que é o problema e como é que atacamos isto, não é? Chegamos lá a um disco que já foi criado com Instant File Initialization, pegamos num dos backups e no miolo backups ou copiamos o MDF e o miolo que lá está tinha a ver com o que já havia anteriormente. Okay? Portanto, é relativamente mais simples assim. Ok, Transparent Data Encryption, isso não é nada novo. Isto é uma coisa que já existe desde 2008. E o Transparent Data Encryption, o que é que faz? Pega numa base de dados a base de dados, e encripta a base de dados fisicamente no disco. O disco fica encriptado. Vantagem da coisa, está encriptado. Logo, se me roubarem um disco ou qualquer coisa, e vocês sabem notícias de, epá, eu tenho a maior segurança do mundo em termos de data center. Mas depois deixa a porta aberta, ok? E qualquer pessoa pode entrar. Realmente pode ser o mais seguro de todos, mas se vocês deixam o pessoal entrar e tirar discos fisicamente, ou tirar tapes de backup ou qualquer coisa, estamos completamente tramados, não é? Pronto. Então, questões. Isto é encriptado no disco, o SQL Server, em real time, desencripta aquilo e manda os dados para o cliente desencriptados. Portanto, isto não se aplica em termos de ligações, etc. É mesmo só para armazenar as coisas no disco. No entanto, há a questão das chaves. Se o próprio servidor encripta e desencripta, ele tem que ter as chaves. Não é? Então, o que é a recomendação? Vocês pegam num storage, metem lá os dados, um storage fora do computador, por exemplo, metem lá os dados que querem encriptar, os MDFs, LDFs, etc. Metem num storage à parte. Mas metem a chave, não nesse storage, mas noutro sítio diferente, onde as mesmas pessoas que têm acesso a um não podem ter acesso ao outro. E isso resolve-vos o problema. Ok? Mais ou menos. Mas há sempre formas de dar a volta, não há? Problemas. Bem, o servidor tem as chaves. O pessoal, opa, que se lixa, mete as chaves todas no mesmo sítio. Estão aqui os dados, está aqui as chaves, está aqui ao lado. Não, está encriptado, é perfeitamente seguro. Eu copio o disco, levo o disco, vou-me embora com ele. Tenho ali tudo, tenho a papinha toda feita. Ok? Outra coisa. Quantos de vocês é que acham que... Quantos é que encriptam coisas? Genericamente, encriptam coisas. Ok. Muito pouca gente. Vocês não encriptam coisas porquê? Será que não encriptam coisas porque têm medo? Epá, e atenção, é legítimo. Têm medo de que se encriptarem as coisas e perderem a chave, logo a seguir perdem o emprego. Epá, é que isto acontece, não é? Pronto. Então, muita gente faz uma coisa óbvia que é eu tenho o sistema todo seguro, mas depois guardo uma pen na minha secretária, na gaveta, com as chaves. E a gaveta costuma estar aberta, não é? Bem, então... Vamos buscar as chaves ou de um backup, vamos buscar as chaves de algum lado. Há sempre formas de obter estas coisas, ok? Isto às vezes é mais, epá, aquela pessoa não tomou o cuidado que devia tomar. Não é uma questão de segurança, é uma questão de hábitos humanos, ok? Esse é o grande problema. Mas é sempre possível craquear as coisas. Ok, já agora, todos os backups que nós temos não são encriptados usando o TDE. Portanto, eles continuam os backups a ser em plain text. Mas para isso há uma solução, Backup Encryption. Não tenho nada de mal a dizer do Backup Encryption, por enquanto. Talvez daqui a uns meses, talvez tenha, mas por enquanto não tenho nada a dizer mal do Encryption, do Backup Encryption. Ok, eu vou fazer-vos outra demo de Dynamic Data Masking, mas só primeiro explicar o que é. Já ouviram falar de Dynamic Data Masking? Isto é novo no SQL Server 2016. Portanto, eu pego numa tabela normalíssima, neste caso teria pessoas ou coisa parecida, e eu acrescento umas informações em que sempre que eu tiver estes dados aqui e não tiver determinadas permissões, eu em vez de ver os dados originais, vou ver os dados. Se eu fizer um simples select asterisco, vou ver os dados assim. Portanto, é um bocadinho mais agradável em termos de segurança. Mas está escrito na documentação e isto não é uma feature de segurança. Isto é simplesmente uma facilidade que existe para se poupar alguma coisa em ambientes que não têm uma relevância muito grande em termos de segurança. Isto não é segurança. Não é, nem nunca foi, nem nunca era suposto ser. Isto tem problemas. E tem problemas porque, nativamente, isto tem uma forma de ser feito. Ok. Isto é feito coluna a coluna, como nós vimos anteriormente, e nós precisamos de uma permissão chamada unmask. Ou seja, além do select, nós vamos precisar também de uma permissão chamada unmask. Estranhamente, essa permissão é ao nível de toda a base de dados. Portanto, não podemos discriminar a permissão ao nível de tabela ou sequer ao nível de coluna. Ou tudo ou nada. Portanto, como vocês estão a ver, não é uma questão de segurança. É uma questão de facilidade. Epá, há certos utilizadores que até usam a base de dados. Eu não queria realmente que eles utilizassem, vou meter isto. Mas, mais uma vez, não é uma coisa de segurança. Porque, obviamente, há formas de dar a volta a isso. Ok, então como é que nós vamos fazer esta próxima demo? Isto já conhecem. Vou repetir outra vez a dose. Ok. Criar isto tudo. Não fiz batota. Os dados... Oi? Está certo? Não. Ok, foi a limpeza. Mas os dados estão cá todos, não há problema nenhum. Foi aquela limpeza inicial. Ok. Eu vou criar uma nova tabela chamada agentes. Portanto, nós tínhamos aqui um total de 7 agentes e bond actors. Eu vou acrescentar aqui uma tabelazinha que não é mais nem menos do que esta aqui. Portanto, tenho 7 agentes no total e eu vou precisar dela mais à frente na demo. Ok. Portanto, eu vou criar uma coisa com Dynamic Data Masking. Vou meter 3 pontinhos ali à frente, só para ser diferente de um caractere normal. Não quero usar o XXX. E depois, até é simpático, obviamente que não é recomendado, está ali o disclaimer, mas eu vou só para simplificar meter select a toda a gente. E depois vou dar permissões de unmask apenas. Eu criei aqui em cima, já agora, vários utilizadores. Criei o utilizador M. O utilizador M é então é o chefe do James Bond ou a chefe. Criei depois um utilizador, o Q, também, que toda a gente conhece, que é o gajo que trata das coisas que rebentam. E depois um para cada um dos utilizadores. Então, eu vou então dar estas permissões e depois vou tentar ver as coisas simplesmente como utilizador sysadmin. O sysadmin que tiver atualmente, que é o que eu tenho agora. Pronto. E os dados estão perfeitamente normais. Se eu tentar utilizar isto aqui como o utilizador M, portanto como a chefe, o que eu vou ver é que tenho os dados todos normais também. Okay? Se eu tentar utilizar isto como Sean Connery, yes, shaken, not stirred, o que me vai acontecer é que a coluna que eu pedi para meter com mascarar com Dynamic Data Masking vai estar mascarada. Okay? Portanto, isto é a funcionalidade só, pura e simples. Okay? Já agora, se eu tentar utilizar isto, por exemplo, como... Ui, não tenho aqui, curiosamente. Se eu tentar utilizar isto aqui como utilizador Q... O mesmo problema. Ok. Bem, o que é que nós vamos fazer? Primeiro exploit possível. Isto aqui é uma questão que eu vou utilizar e dizer assim. Eu já estou a ver aqui coisas que dizem SE e o resto é pontinhos. Portanto, outro caractere qualquer. Eu não deveria poder funcionar com este like aqui, não é? Porque Roger não está escrito por extenso. Está apenas RO. Mas vamos tentar. Curiosamente, eu recebo os 7 registros do Roger Moore. Isto não era suposto acontecer, porque não era suposto eu ter acesso ao texto Roger, era suposto ter acesso apenas ao RO, não é? Mas ele permite isto. Porquê é que ele permite isto? Eu não sei se consigo fazer isto, vou tentar. Não, ele não dá porque está limitado. Não há problema. Okay. Não vamos perder tempo com isto, mas o que acontece, eu já vos mostro aqui em cima. Não, mas este tem. Caso não tenha. Bem, ok, vamos. E agora? Ok. Este execution plan, algures aqui, o Dynamic Data Masking aplica-se aqui, nesta zona. Não se aplica aqui no início. Aplica-se quase no final, quando os dados já estão a jeito. Ok? Então, vamos ver o que é que acontece. Portanto, com o primeiro, eu procurei por Roger e correu bem. Mas atenção, isto podia ser Roger Moore, podia ser Roger Rabbit, podia ser outra coisa qualquer, ok? eu gostava de ter um bocadinho mais de precisão das coisas que eu estou a ver. Então, eu tinha aquela tabela que eu criei com os atores todos. Portanto, se eu souber os valores pré-definidos, vamos tentar fazer um join, já que é no início do query, não é no final, vamos ver se isto funciona. Se isto não fosse uma tabela de atores... Ah, já agora. A tal coluna está aqui. Ora, Sean Connery aparece aqui. Eu estou a ligá-la pela coluna que supostamente deveria estar, limitada, mas eu continuo a vê-la na mesma. É estranho, não é? Pronto, mas realmente acontece porque o Dynamic Data Masking acontece mesmo no final, não acontece no início. Já agora, se eu tivesse um texto, uma coisa que não fosse texto, se fosse numérico, eu metia os valores possíveis desde 1 a 1 milhão, um deles havia de encontrar na tabela ao lado. Okay? Se fosse uma data, metia todas as datas desde o ano 1900, todas as datas possíveis. Portanto, vocês estão a ver como é que nós podíamos crecar esta coisa desta forma. Okay? Mas mesmo assim não é suficiente se for texto. Porque texto, eu, se conhecer o texto, eu consigo exatamente perceber o que é que lá está. Mas se eu não conseguir perceber o que é que lá está, se eu tiver coisas que eu não sei exatamente o que é que são, como é que eu resolvo? Então, os meus agradecimentos, antes de mais nada, ao Dmitri, que me ajudou a fazer isto, num evento passado. Eu vou criar uma tabela que apenas tem as letras de A a Z, sem grande confusão. Se quisesse acentos e isso tudo, eu tinha que acrescentar, mas eu não tenho, portanto, não me vou preocupar com isso. E o espaço também, que também vou precisar dele. Ok. Eu vou executar este query. O que é que este query faz? Dá-me vários inner joins, um para cada um dos caracteres que a coluna que está mascarada tem. Okay? Portanto, um inner join para cada um. E vou executar isto e ver o resultado. Ora, está mascarada na mesma, mas estas colunas têm exatamente o texto que era suposto ter caractere a caractere. Exatamente. Ok. Portanto, vocês estão a ver que isto é extremamente fácil de crackar, não é? Ok, exato. Bem, de resto, coisas que não vão funcionar com o Dynamic Data Masking. Se eu tentar a mesma coisa, a mesma técnica, mas meter isto não dentro do from ou dentro do where, tentar isto dentro do select, como o select acontece depois, já não vou ver aqui nada de especial. Okay? Porque já passei o masking e simplesmente estou a mostrar os dados. E os dados, aí já estou a fazer uma função que se baseia num dado que já está mascarado. Portanto, não vai resultar. Okay? Só por curiosidade. Ok. Bem, se tiverem mais, mandem-me. Okay? Se tiverem mais, mandem-me sugestões e eu, com todo o gosto, apresento-as. Bem, vamos continuar. Ok. Funcionalidades que temos aqui. Portanto, desde o SP1 do SQL Server 2016, que muitas das funcionalidades, Role Level Security, Dynamic Data Masking e todas as outras, nós falámos do Always Encrypted também, etc., todas estas funcionalidades que estavam disponíveis apenas para a Enterprise Edition passaram a estar disponíveis para praticamente todas as outras edições. Até mesmo a Express tem uma data de funcionalidades destas. Portanto, hoje em dia isto já é mainstream. Ou seja, as pessoas vão utilizar isto normalmente, não é preciso ser Enterprise, vão utilizar isto normalmente. Ora, o António, esta semana, apresentou isto e eu cacei o slide da apresentação dele e eu até vou pedir ao António Lourenço, se pode também ajudar-me aqui nesta apresentação. Vamos fazer então a demo. E eu vou fazer então uma demo de Role Level Security. Ok. Portanto, vamos começar então com a coisa habitual, não é? Portanto, sim, preparar as coisas.
Sim, tens que fazer a limpeza primeiro também, ou não?
Limpeza. Portanto, limpeza, criar os utilizadores, criar a tabela. Portanto, isto já está tudo criado, tudo ok. Os dados estão lá. Não temos nada na manga.
Ok, o primeiro que vais criar aqui é a vista, não é? Vais criar apenas a vista. No fundo é aquela segurança que a gente tinha antes de criar a view e dar apenas licença para ver.
Portanto,
a view.
O objetivo aqui é, damos um determinado critério. Este critério, por acaso, é que cada um dos agentes...
Exatamente.
Cada um dos agentes vai poder ver os seus próprios dados.
Ou a AM,
se for a
tem
AM,
acesso a tudo.
Tem acesso a tudo, exatamente. Portanto, isto não é mais do que um select asterisco. Agora, vamos dar permissões. Vamos dar permissões
mais uma vez,
a public.
Estás a dar permissão ao público, não é?
Exatamente.
Portanto, nada claro que agora, se tu fizeres a execute as M, vais conseguir ver tudo, em princípio os 26, não é?
26 registros.
Sim, exatamente, os 26 registros.
Depois, vamos tentar então como Sean Connery. I can only see the stuff that's mine. Yes.
Yes.
Portanto, só vejo este. Roger
é uma coisa
Moore.
Do Roger Moore.
Por acaso
que
também.
Em princípio, não tem nada, não é?
e o Q não tem nada. Exatamente. Isto é um problema. Pronto. Ok, mas já agora, isto é uma view, eu estou a atacar a view. Diz aqui DBO view qualquer coisa, tem aqui um nome chamado view. Com o Low Level Security é um bocadinho diferente.
É bastante mesmo, é bastante diferente. Já estás aí a dar licença de fazer select.
Diretamente a todos. Atenção, exatamente. Obviamente que isto não deveria ser feito no geral, não é?
Sim.
Nós deveríamos apenas dar select
a um grupo.
Um certo grupo ou qualquer coisa, eu estou a meter aqui porque eu sou preguiçoso, todos okay, nós somos preguiçosos.
Pois não esqueças de criar o esquema, de criar um novo esquema para a segurança do...
Que é o recomendado.
Sim.
Que é o recomendado.
É mesmo recomendado.
Ok.
E agora, lá está, vamos criar uma inline table value function. Ok. E o que nós, no fundo, estamos aqui a fazer é que select true se for o username ou então for a m. A única coisa que estamos a dizer é, ok, vamos criar aqui esta a função e, mais a seguir, vamos colocar esta função aqui na Security Policy e só vamos ver as linhas, mesmo, as rows, que derem true nesta função.
Ok. Já agora, coisas extra. Eu dei à função um parâmetro chamado agent. E aqui embaixo eu atribuo-lhe o próprio campo chamado agent para depois poder testá-lo. O state igual a on é extremamente importante, porque se tivesse state igual a off não fazia absolutamente nada. Portanto, vamos então...
E é uma vez uma boa maneira até de testarmos.
Exatamente. Ok, vamos criar então. E agora vamos experimentar cada uma destas. Tentamos com o M.
M com certeza vai ver as 26, lá está. Porque
portanto,
lá,
o critério era o mesmo, não é?
Sim.
O critério era o mesmo.
Vamos tentar... Shane, mesma coisa. As 7, sim.
7?
7 rows, okay. Só as do Sean Connery.
Roger
tu
Moore.
Dizes melhor do que eu.
Sean Connery.
Sean Connery.
Mas tu é que tens a barba.
Pois.
Ah, ok.
Mas sou um bocadinho mais novo que ele ainda.
Ok, e o que eu obviamente não tem nada. Bem, então imaginem que o mundo foi salvo, etc., e nós tiramos a política de segurança.
Até o próprio Q.
Qualquer pessoa consegue ver isto. Exatamente. Bem... entretanto, existe aqui uma questão que é, antigamente havia um bug, já não existe, felizmente já foi corrigido, se não me engano na CTP2 da SQL Server 2016, há um ano e meio, foi corrigido, qualquer coisa assim, que tinha em que, se nós pedíssemos uma coisa que desse um erro, por exemplo, imagine esta Film ID, é de 1 a não sei das quantas, não é? 1 até 26, e se eu meter um Film ID igual a Film ID menos 10 e dividir isto, 1 a dividir por isso, eu vou dar divisão por zero quando chegar ao filme 10. Não é? Isto é um erro. Portanto, se eu executar agora, e atenção que eu tenho desligado a política de segurança, portanto, qualquer pessoa vê isto, e quando chego ao 9 eu vejo o 9, mas quando eu chego ao 10, eu tenho aqui um erro no 10 e já não passa daí. Okay? Antigamente o que acontecia é que mesmo... Atenção, eu vou ligar a política de segurança novamente e vou tentar novamente isto. Agora já estou a ver isto em branco. E as mensagens dizem que zero rows affected, mas não dá o erro. Antigamente o problema era que se nós puséssemos isto a correr e eu não tivesse permissões para ver aquelas linhas que davam erro, eu poderia na mesma gerar o erro aparecia, ok? E eu tentava os números todos de 1 a 1 milhão e conseguia encontrar facilmente os valores possíveis que lá estavam listados. E atenção, não se limita também a números. Podíamos incluir também coisas como fazer um date diff ou qualquer coisa e fazer isto para datas, podíamos fazer isto aqui para muita coisa, ok? Portanto, isto gerava aqui muitos problemas. Ok. Vamos voltar então a isto. E... Portanto, Role Level Security. Já agora uma questão que vocês devem ter visto. Esses utilizadores fizeram o select diretamente à tabela. Mas do ponto de vista deles, a tabela pareceu muito mais pequena. O Sean Connery fez o select asterisco, sem condições nem nada, a uma tabela e viu apenas 7 registros. Portanto, em termos de segurança, isto tem um valor acrescido. Role Level Security é bom. Neste momento não há exemplos de crackar isto, já estão corrigidos. Pronto.
Pelo menos parece-nos que sim.
Exatamente.
Eu vi um vídeo do ator dizer que tinha conseguido, mas não explicava como é que tinha feito.
Mas realmente era possível na versão, numa versão CTP.
Sim.
Okay, numa das primeiras.
É de janeiro deste ano, mas ele não vai mais à frente, porque com certeza o que ele fez foi o que qualquer pessoa faria e contactou quem tinha.
Ok. Pronto, duas questões. Quando vocês viram a view, tanto a view como o Role Level Security, No caso do Role Level Security, nós tínhamos filtro ou bloco. Nós temos que escolher um dos dois. O filtro foi o que nós utilizamos, mas nós podíamos utilizar o bloco. Imaginem uma view agora. Na view, eu chego lá e digo, eu só posso ver as coisas de Portugal. Mas eu chego lá e digo, eu vou criar um registro lá, que diga Espanha, ou França, ou Brasil, ou qualquer outra coisa. E o registro vai ser criado com sucesso, não vai ter limitações. Mas eu depois, se tentar fazer um select asterisk novamente, eu não o vou ver. Isto acontece na view.
No... Tens de ter um block, um...
Eu na view... Before... Não, eu na view vou ter que chegar lá e dizer assim, há uma option em baixo que digo with check option, e essa opção vai-me limitar, e eu não posso inserir registro nenhum sem que esse registro, depois testando se ele aparece ou não, realmente apareça. Okay? Portanto, o conceito é simples. Portanto, se eu tentar inserir um registro para o qual não tenho permissões de ver, de acordo com aqueles critérios, simplesmente não me deixa inserir. Cancela aquilo e volta para trás.
E
no caso...
Podes, por exemplo, se quiseres, tens um bloco também, que é after insert e after update. Imagina que lá está, eu posso ver Portugal.
Exatamente.
Mas podemos a seguir vou alterar Portugal para Espanha. E ele vai dizer, olha, cuidado, isso não podes fazer, porque vais alterar uma linha que tu podias ver numa que tu não podes ver. Por isso, eu posso bloquear isso também.
Exatamente. Atenção, essa parte por omissão pode ser com o with check option, mas utilizar, por exemplo, os triggers é uma forma típica no caso das views para resolver o problema. No caso do role level security, temos o filter, que foi o que nós mostramos, o bloco faz a funcionalidade idêntica. Ok? Portanto, em vez de metermos filter, metemos bloco e a funcionalidade é idêntica. Bem, vamos passar ao próximo? Ok, SQL injection, já toda a gente ouviu falar disto, não é? Portanto, isto é simples. Porquê é que isto aqui está nesta sessão? Porque nós estamos a falar de base de dados e um developer que não se preocupa com isto vai contaminar-nos a nossa base de dados com lixo ou, inclusivamente, vai apagar tabelas sem querer. Portanto, imaginem o exemplo de um site onde peça categorias, por exemplo, numericamente, um número, o ID da categoria, e eu, em vez disso, como não estou a verificar, porque eu simplesmente concateno e nem me preocupo com isso, eu vou obter ali, vou fechar ali com o trash e depois vou fazer o drop table, que vai ser um comando válido. Ok? Um extra.
O drop table, sim, e o extra aqui, o comentário tudo a seguir.
Exato. Se eu não meter um comentário, ele tem uma sintaxe inválida. Atenção, o SQL Server vai dizer, tem sintaxe inválida. O MySQL vai executar e pronto, que é pior. Ok? O MySQL, nesse sentido, é péssimo. Ora, obviamente que isto não é seguro.
Como é que... as little bobby tables, mas há aquele... Pronto, não sei se é mito urbano ou não, mas que se fala que um senhor me colocou um exploit na matrícula à frente e que mandou um pouco da base de dados da DGV abaixo. Não foi cá, foi num país aqui da Europa.
Bem, como é que nós resolvemos isso? Prepared statements. Vocês usam prepared statements, certo? São a maior parte de developers, prepared statements. Correto? Ok. Prepared statements. Um exemplo é... Vou chamar um sort procedure ou um select asterisk from qualquer coisa e depois aqui embaixo eu defino primeiro qual é que é o data type que é suposto eu ver. Aquele caso poderia ser, por exemplo, um inteiro. Eu deveria meter ali inteiro, não deveria meter os caracteres. E depois ali embaixo meto o tal parâmetro que pode ser manhoso e meto-o lá embaixo e a partir daí ele próprio trata disso tudo por mim. Ele garante que não há fuga para fora das aspas ou para fora dos apóstrofes. Ok? Portanto, isto aqui vocês já sabem todos, mas convém mencionar que isto está a ser gravado. Ok. Permissões. Vocês sabem que há montes de permissões no SQL Server. Eu não quero listar uma a uma. Isto aqui é apenas introdutório para vos mostrar o póster do Rick Byham, que se vocês forem a ver, se vocês tentarem meter esta coisa numa parede, para conseguirem ter isto aqui minimamente legível, é uma parede inteira. Aliás, dá para ver, o projetor é grande. Vocês têm aquelas permissões tipo select, insert, update, delete, as permissões para isso, estão aqui neste coisinho pequenininho, aqui. Todas as outras, existem permissões a nível de servidor, a nível de base de dados, a nível de tudo e mais alguma coisa. Agora a pergunta é, vocês têm que decorar isto tudo? Epá, não, eu também não sei isto tudo de cor, nem perto, ok? Mas terem este PDF como referência, se precisarem de alguma coisa, é ótimo, ok? Isto eu vou disponibilizar-vos juntamente com o pacote. Portanto, eu tenho uma versão de 2016, mas também tenho uma versão de 2014. Okay? Portanto, este Rick Byham, eu não o conheço pessoalmente, gostava de o conhecer, apertar-lhe a mão e dizer, epá, tens muito tempo livre. Finalmente, António.
Ok, recomendações.
Recomendações, lá está. Primeiro é que tenham cuidado. e que tenham cuidado. Epá, encriptar o tráfego, eu acho que esta parte do Always Encrypted acaba por ser mesmo extremamente importante. Muita gente pode dizer assim, eu só encripto a parte da base de dados e depois tenho com SSL e do web server até à base de dados, o que é que fazes? Vai em plain.
Mesmo que esteja na máquina local, nada implica que eu não consiga, da máquina local para a máquina local, como vocês viram, eu fazer um exploit daquilo. Agora, encriptar o tráfego, óbvio, sempre. É muito importante. Portas do SQL Server, seja estas, seja outras, não vamos entrar em fundamentalismos e dizer que é melhor assim ou mudar o número das portas. Eu acho que é melhor assim porque há muitos artigos sobre isso. Por exemplo, o Danny Cherry ainda recentemente falou sobre isso e disse que não valeria a pena e eu concordo com ele. Mas, em qualquer dos casos, nunca devem fazer uma coisa óbvia que é deixar a porta aberta para a internet. Vocês lembram-se que houve em 2003 uma coisa que parou a internet completamente chamada SQL Slammer. O SQL Slammer não era mais do que uma coisa que infectava o SQL Server e depois o SQL Server tentava enviar pacotes para todos os endereços possíveis e imaginários e a tentar infectar outros SQL Servers. Ora, isso só foram infectados por duas razões. Primeiro, estavam abertos diretamente para a internet, o que é grave. Em segundo lugar, há 6 meses atrás que tinha saído um patch e foi por causa desse patch que eles descobriram esse exploit e esse patch ninguém o instalou. Isto parou completamente a internet. Não é porque houvesse muitos servidores na internet com SQL Server. É porque eles mandavam tanto tráfego, que todos os routers que andavam pela internet ficaram completamente entupidos. O problema foi esse. Bem, aquela questão que nós vimos na primeira demo, que foi a questão de, eu agora sou sysadmin, o Fernando e o Nelson tornaram-se de repente sysadmins, o problema aqui está aqui. É porque o utilizador que estava a ser descuidado era sysadmin. Se ele der apenas as permissões, só tem select, ele não faz nada. Okay? Por muito que ele tente, ele consegue ver umas coisas, é verdade, se for caso disso, mas não consegue fazer muito mais do que isso. Portanto, vocês têm programas, agora não estou a falar de SQL Server, mas vocês têm programas tipo WordPress e outros afins, que chegam lá e dizem, eu tenho que ser administrador do MySQL para criar a base de dados, criar essas coisas todas. Ótimo, façam isso, não há problema, isso dá menos trabalho, instalem. Depois disso, reduzam as permissões. Okay? Deem-lhe apenas as permissões descritas nas tabelas que são realmente necessárias. Não lhe deixem com permissões para criar tabelas, criar users, fazer outras tretas. Evitem. Okay? Mais coisas, prepared statements, como falámos mesmo agora.
Também estávamos a falar de uma coisa que é importante, é fazer roll-up das patches de segurança.
Exatamente. Portanto, sempre importante, se saírem patches de segurança, e agora o modelo já é um bocadinho diferente, vocês já provavelmente ouviram falar disso, instalem sempre, preocupem-se sempre em instalar a última versão de tudo o que é patches, tudo o que é service packs. É muito importante em termos de segurança. Okay? É que é assim, vocês viram o SP2. O SP2 disponibiliza-vos imensa nova funcionalidade, que é uma coisa que é recente na Microsoft. Normalmente os service packs só mudavam...
O 2, em princípio, vai sair este ano, mas ainda não se sabe, parece que vai haver aí mais novidades.
Certo, que é uma novidade, portanto, termos novidades nos próprios service packs é uma coisa boa, portanto, é um incentivo também para os instalar, não é só correção de bugs, mas, do ponto de vista desta sessão, o importante aqui é corrigir os bugs, obviamente, não é? Ok, então, depois de nos aturarem, têm aí algumas perguntas para nós? Não perguntem como é que se ataca ao Pentágono ou coisa parecida, que isso...
Nós sabíamos, mas não temos que
ter. Então, alguma pergunta? Não? Ok. Então pronto, mas se tiverem perguntas, nós também lá fora também esclarecemos dúvidas, se estiverem muito tímidos. Importante, falem sobre esta sessão, digam muito mal da sessão, é importante, ok? Para nunca mais me convidarem e eu não gastar o coffee break todo, porque vocês sabem, se vir um coffee break à minha frente, eu como tudo, não deixo para ninguém. Ok, este slide, tentem o Azure, é muito interessante, eu... Corri isto nas máquinas do Azure, não é para fazer publicidade, mas realmente dão um imenso jeito. Há free trials, vocês têm o Dev Cloud Essentials e têm o IT Pro Cloud Essentials, vale a pena. Este slide vocês já têm nos vossos em folhas que vos foi dada no início do dia. E pronto, e finalmente, muito obrigado a todos por estarem aqui e obrigado por terem vindo ao Airlift, já que esta é a última sessão do dia. Obrigado a todos.
Obrigado.
E obrigado ao António Lourenço também por ajudar obrigado aqui também na sessão. Obrigado a todos.